Olá, muito boa tarde. Cerca de 30 de trabalhadores da conserveira Cofaco e sindicalistas manifestaram-se à porta da empresa em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, exigindo melhores condições salariais. A concentração desta manhã foi organizada pelo sindicato Sinta Sete Açores para defender a progressão na categoria profissional de manipuladora por um acordo de empresa digno, pelo aumento dos salários, do subsídio de alimentação e também das diuturnidades e melhoria dos direitos laborais. O presidente do Sinta Sete Açores, Vítor Silva, revelou que esta concentração vem depois de um ano de luta em que as trabalhadoras da COFACO por várias vezes demonstraram o seu descontentamento, nomeadamente com a progressão nas categorias profissionais. O dirigente revelou ainda que cerca de 85% das trabalhadoras da COFACO entram para a empresa a ganhar o salário mínimo e, passados 30, 40 ou mais anos, continuam a ganhar o salário mínimo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A ampliação da pista do Aeroporto do Pico está dependente do estudo que será conhecido até o final do ano. A informação foi revelada pelo presidente do Governo Regional. O líder do Executivo açoriano falava na sede dos bombeiros de São Roque do Pico após uma reunião com o Conselho de Ilha integrada na visita estatutária do Executivo à ilha. Questionado se mantém o compromisso de aumentar a pista, o presidente do Governo Regional respondeu que o Executivo está a trabalhar para ver a modalidade assegurada e a melhoria da operabilidade da ilha. A propósito da reunião com o Conselho de Ilha que aconteceu ontem ao final do dia, José Manuel Bolieiro anunciou mais um voo semanal interilhas para o Pico. Já o presidente do Conselho de Ilha, Rui Matos, fez um balanço positivo do encontro com o Executivo Regional e insistiu na importância de aumentar a pista do aeroporto, uma reivindicação antiga da classe política e económica do Pico. Ainda no âmbito da visita estatutária à Ilha do Pico, o Governo Regional reuniu com o presidente da Câmara Municipal de São Roque, Luís Filipe Silva, para debater temas de relevância para o concelho e para a ilha. O autarca destacou o lançamento do concurso para a obra de proteção costeira e ordenamento da baía de São Roque do Pico.
Toda esta obra teve que ir a laboratório, né, que foi construída em tanque, e o porto comercial também. Vamos aproveitar toda essa estrutura que está lá construída para estudar, e já está a ser executado o estudo para a cabeça do molho do porto comercial, para numa fase, se calhar logo a seguir a esta obra que foi lançada agora é a primeira fase, é todo o braço protetor. A segunda fase será provavelmente a cabeça do porto comercial e o reordenamento interior da baía, que permitirá o tal porto de recreio.
Por seu turno, José Manuel Bolieiro destacou na ocasião a importância do papel do poder local no desenvolvimento das ilhas. Entre as medidas anunciadas, o governante destacou o lançamento do concurso para a obra de proteção costeira e ordenamento da baía de São Roque do Pico, projeto avaliado em cerca de 35 milhões de euros.
Nós estamos já, desde o passado dia 20 do mês de novembro, o concurso lançado para a realização de uma obra que custará cerca de 35 milhões de euros e que assegurará uma diferença muito significativa aqui da Vila de São Roque com a proteção costeira que será realizada e que é um risco, com o mar galgava quantas vezes aquela via, e um ordenamento de toda a baía que terá naturalmente uma capacidade depois não só da náutica de recreio como também de valorização do porto de São Roque e, portanto, o Porto do Pico, o Porto Comercial do Pico.
Outro tema em destaque foi a requalificação do Centro de Saúde de São Roque do Pico.
O nosso objetivo é fazer uma grande obra de requalificação do Centro de Saúde. Vamos aproveitar a reprogramação do PRR para um investimento que ultrapassará os 3 milhões e meio de euros relativamente àquilo que é a nossa perspectiva de uma remodelação e uma requalificação do Centro de Saúde de São Roque.
O projeto prevê a ampliação da estrutura com a criação de 32 novos quartos que disponibilizarão 60 vagas para estrutura residencial para idosos e 20 para centro de dia. No início da visita estatutária à Ilha do Pico, a primeira reunião realizou-se com Catarina Manito, a presidente da Câmara Municipal da Madalena, onde foram abordadas iniciativas estratégicas para o desenvolvimento do concelho. Entre os projetos em destaque está a criação de uma nova circular à Vila da Madalena, uma obra que visa melhorar a gestão do tráfego rodoviário e abrir oportunidades para futuros loteamentos e empreendimentos. Outra prioridade identificada é o aumento da oferta habitacional no concelho.
Desde os portos, caminhos agrícolas, questionámos também sobre o Centro de Saúde da Madalena e o ar-condicionado. Propusemos alguns projetos a fazer em conjunto com o Governo Regional, questionando também sobre os projetos das Ribeiras de São Caetano. Propusemos a criação de um centro de exposições empresarial, requalificação do parque escolar e o abastecimento de água, também conversado com o Governo Regional, nomeadamente relativamente ao projeto da Lagoa do Paúl, de extrema importância para o abastecimento de água desta ilha, portanto não só do Conselho da Madalena, mas dos outros dois municípios.
Ora, segundo José Manuel Bolieiro, já foi identificado um terreno para futuros loteamentos habitacionais que poderá responder às necessidades da população. Também na área da saúde há a garantia de melhorias no Centro de Saúde da Madalena.
Foi uma assunção de um compromisso de, havendo mais necessidade de habitação e uma prioridade e preocupação do município da Madalena, está em curso, a senhora secretária regional de Juventude, Habitação e Emprego, está na mirataca a ver a possibilidade de um terreno, que é um lote que é significativo para a oferta habitacional futura, que é da responsabilidade do ISA, podermos fazer a aquisição para dar mais loteamentos e mais oferta habitacional. Essa foi uma manifesta preocupação por parte da senhora Presidente da Câmara Municipal e que estaremos em boas condições de poder fazer negociação e podermos garantir mais oferta habitacional a par daquela que pode surgir no futuro relativamente à variante à Madalena.
José Manuel Bolieiro finalizou reiterando o compromisso de apoiar o desenvolvimento equilibrado de todas as ilhas dos Açores, destacando o papel do poder local como parceiro essencial.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O subsídio social de mobilidade carece de clarificação da lei que o regula, de forma a garantir que todos os residentes na região tenham direito àquele apoio, independentemente da nacionalidade. Esta foi a reação da Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas após o conhecimento de que vários imigrantes residentes nos Açores têm sido excluídos do subsídio social de mobilidade. A Associação dos Imigrantes nos Açores considerou esta terça-feira que o corte no reembolso de viagens para o continente estrangeiros residentes no arquipélago é uma medida discriminatória e pede a sua reversão aos governos da República e da região.
O fato aqui é que a lei não foi alterada. A lei é a mesma. O que foi alterada é o procedimento e talvez a interpretação da lei. E a questão que nós colocamos é por que nos últimos 9 anos houve uma interpretação diferente daquilo que é feita agora a partir do dia 8 de novembro.
Lioter Viegas, o presidente da Associação dos Imigrantes nos Açores, retrou ainda que o subsídio social de mobilidade só passou a abranger cidadãos portugueses da União Europeia, da Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça, dos Estados Unidos e regiões onde a União Europeia e Portugal têm acordos de cooperação e de amizade, como, por exemplo, é o caso do Brasil. Em reação, o Governo Regional salientou que já pediu esclarecimentos ao Governo da República.
O Governo Regional, obviamente, é a favor de que todos os residentes nos Açores tenham direito ao subsídio social de mobilidade. Tem o número fiscal, as pessoas contribuem com os seus impostos, as pessoas são residentes e são legais nos Açores. E, portanto, para nós, todos os residentes têm que ter um tratamento igual e todos os residentes têm direito ao subsídio social de mobilidade. Quando fomos confrontados com essa situação, colocámos a questão ao Governo da República, ao Ministério das Infraestruturas e ao Ministério das Finanças, mais concretamente à Secretaria de Estado das Finanças e Tesouro. O que nós estamos neste momento é evitar esforços para que a lei seja alterada, que efetivamente a lei não é muito clara. Portanto, trata-se de um decreto-lei, é da competência do Governo da República e, portanto, nós já estamos a solicitar e a diligenciar para que isso seja retificado, alterado, clarificado.
Berta Cabral, a responsável pela pasta da mobilidade na região. Entretanto, o Governo da República disse que está a trabalhar na legislação do modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade para evitar situações de desigualdade entre residentes, mas assegurou que se limitou a aplicar a lei. Na nota conjunta dos Ministérios das Finanças e das Infraestruturas e Habitação, o Governo salienta que não foi alterada qualquer norma jurídica ou dada nova interpretação, apenas foi detectada uma falha na aplicação da lei no passado. O Executivo adianta ainda que, desde que tomou posse, tem vindo a intensificar o controle sobre a aplicação do Subsídio Social de Mobilidade e que, na sequência desse reforço de fiscalização, detetou uma falha na sua implementação no que respeita aos beneficiários elegíveis. A vice-presidência do Governo Regional saudou esta terça-feira a companhia aérea TAP pela abertura de uma nova rota entre a Terceira e São Francisco no próximo ano, por permitir uma ligação direta com a Califórnia nos Estados Unidos. O Executivo acrescenta que a rota entre a Terceira e São Francisco junta-se às três pernoitas que a TAP tem vindo a realizar e que muito têm contribuído para a mobilidade dos terceirenses e dos habitantes das ilhas do Grupo Central, indicando que no verão a região também terá uma nova rota já anunciada entre Zurique e a Ilha Terceira. O Grupo Parlamentar do Chega voltou a questionar o Governo Regional sobre a estrada do Raminho e Serreta na Ilha Terceira, que continua encerrada desde 14 de janeiro. Depois de uma primeira intervenção de limpeza dos taludes, os parlamentares solicitaram ao Governo uma cópia do relatório que discrimine os novos perigos revelados pela Secretária Regional das Infraestruturas, Mobilidade e Turismo, alegadamente encontrados e que não foram considerados a quando da primeira parte da intervenção, tendo em conta de que desses novos perigos resultou a paragem da intervenção. Os deputados pedem ainda uma cópia do documento do empreiteiro a recusar-se a prosseguir com a intervenção alegadamente devido a esses novos perigos. No documento, Chega questiona qual a data prevista para o reinício da obra e qual a solução técnica para a estabilização daquele local face aos alegados novos perigos, atendendo a que os mesmos podem condicionar as soluções que estariam previstas anteriormente para o local.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista salientou que o arquipélago continua a ser a região mais pobre e desigual do país, de acordo com o mais recente relatório do Instituto Nacional de Estatística. Segundo um comunicado do partido, a situação verifica-se nos Açores, apesar de, por comparação com o ano transato, se registar uma ligeira descida nos indicadores de pobreza e desigualdade. O PS aponta que a taxa de privação material severa de 8,2% registada na região é quase o dobro da média nacional.
De acordo com os dados agora conhecidos, a taxa de risco de pobreza na região é de 24,2%, muito acima da média nacional, que se registra nos 16,6%, sendo a desigualdade social, medida pelo coeficiente de Gini, a mais alta do país, 33,8%, refletindo o aumento da disparidade de rendimento nos Açores. Além disso, a taxa de privação material severa na região, de 8,2%, é quase o dobro da média nacional, que se situa nos 4,3%. Estes números são o reflexo de uma governação sem estratégia e sem visão para combater a pobreza. Passados 4 anos, o governo da coligação ainda não conseguiu apresentar um plano eficaz, enquanto desmantelou a estratégia regional de combate à pobreza e exclusão social desenvolvida pelo PS para vigorar até 2028. Estes dados revelam o fracasso de um governo que prefere medidas avulsas, cortes em prestações sociais e alianças políticas de curto prazo. O exemplo de priorizar o acesso a creches apenas para crianças cujos pais trabalham é ignorar a realidade de quem mais precisa.
Marta Matos, deputada regional do Partido Socialista. Os representantes das instituições particulares de solidariedade social e das misericórdias dos Açores deram ontem parecer negativo a 3 propostas apresentadas no Parlamento Regional relacionadas com o serviço de creches, AMAS e apoios à ação social.
Concordo que haja protocolo mais IPSS para poder apoiar, portanto, as crianças em creche e não que haja creche em rede pública. Se o sistema está a trabalhar bem, porque é que nós vamos criar um sistema? É isso que não compreendo dessa proposta e, portanto, não concordo com ela.
Não temos mais valia nenhuma, portanto, vamos ter a parte privada que, efetivamente, vão entrar na parte das IPSS. Portanto, não vai mais valer nenhum. Eu acho que tem que haver um investimento, efetivamente, nas IPSS. E era esse investimento que tinha sido feito nas IPSS e não na área privada.
João Canedo Reis, presidente da União Regional das Instituições Particulares, de Solidariedade Social dos Açores. Também Bento Barcelos, presidente da União Regional das Misericórdias dos Açores, deu parecer negativo às propostas do Bloco de Esquerda e PS e deixa reservas em relação à proposta do Governo Regional, que pretende alterar o regime de apoio à ação social nos Açores, no sentido de incluir ajudas financeiras aos privados que queiram exercer a atividade.
Não diz que impacto financeiro é que vai ter em infraestruturas, em equipamentos, em recursos humanos. E é uma lacuna, de facto, que o diploma aqui evidencia. Mas a ser concretizado carece também de investimento. E, portanto, carece de investimento em infraestruturas, em equipamentos, em projetos pedagógicos, em recursos humanos, em acessibilidade, em garantias de segurança, etc. O direcionar essa responsabilidade num primeiro plano para as instituições enquadradoras, emanado sendo do setor social, é que me parece aqui um enorme, digamos, risco. E por isso é que eu não vejo as instituições sociais vocacionadas para o apoio à infância, não vejo com capacidade de resposta para serem instituições enquadradoras. Desde logo, o risco de mercantilização dos serviços sociais. Isto é um perigo. Pode ser focado para o lucro, porque é o princípio, é a ideologia do setor privado lucrativo, que é exatamente obter o lucro em detrimento de alguma qualidade, de algum bem-estar das populações.
Recordo que a proposta do Partido Socialista pretende regularizar a atividade das AMAs no arquipélago, integrando-as nas creches e nos jardins de infância que já existem, no sentido de acabar com a precariedade e regularizar os respectivos contratos de trabalho. Já a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda defende a criação de uma rede pública de creches na região, no sentido de colmatar a ausência de vagas que se verifica atualmente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Mais uma edição com lotação esgotada. Assim será a 4ª Expo Açores Artesanato, que arranca hoje no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada. Serão 84 empresas artesanais que vão marcar presença na maior feira do setor que decorre na região. Todas as ilhas estarão presentes, exceto a Graciosa, que não se candidatou. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Artesanato alusivo ao Natal, workshops com diversas técnicas e animação são algumas das atividades programadas.
Vamos ter um artesanato bastante variado, certamente alusivo ao Natal, porque é a época que agora vamos atravessar, mas vamos ter também uma feira animada com alguma animação musical, com workshops também, para quem quiser tomar um primeiro, ou mesmo não sendo o primeiro, quiser tomar contacto com algumas técnicas artesanais. Claro que a temática toda ela se desenrola à volta do Natal, não é? Isto significa que vamos ter muitos presépios, muitas árvores de Natal e outras coisas mais.
Alexandra Andrade, coordenadora do Centro de Artesanato e Design dos Açores, o CADA, organizador do evento. A inauguração oficial da Expo Açores Artesanato está marcada para sexta-feira, altura que será apresentada a plataforma digital do artesanato.
Que é, de facto, um marco muito importante, porque desmaterializa muito procedimentos e processos, e todos os serviços do CADA vão estar agora aí concentrados nessa plataforma. Portanto, é uma nova porta para comunicar connosco e para as empresas artesanais, que são o nosso público principal, poderem trabalhar connosco.
O sistema visa a promoção e a comercialização dos produtos artesanais, assim como a troca e partilha de conhecimentos entre os participantes. Além disso, pretende fomentar o interesse pelo trabalho artesanal através de diversos momentos pedagógicos. A 4ª edição da Expo Açores Artesanato decorre entre hoje e domingo no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, das 6 às 11 da noite, e nos dias 7 e 8, das 2 da tarde às 11 da noite.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.